Salve, salve, parceirada! Thiago Pepe na área, professor de História, estudando aqui para o concurso de professores da Prefeitura da cidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo. E vamos aqui hoje tratar ainda sobre currículo, vamos tratar sobre concepção de currículo e concepção de educação integral. Então, fica com a gente, que é nóis! Primeira coisa que eu quero falar aqui sobre currículo, a concepção de currículo, é que a gente tem uma ideia, tipo um senso comum, que o currículo é como se fosse um, sei lá, vai, os 10 mandamentos, fosse uma bula papal, fosse a Bíblia que você tem que seguir de cabo a rabo. O currículo não é nada disso. Por mais que o currículo seja, sim, um documento, e um documento orientador, ele não é algo estático, inflexível. A gente tem que ter em mente que o foco do currículo é o estudante, é a criança e o adolescente. Se o foco do currículo é a criança e o adolescente, ele não pode ser estático, porque seres humanos não são estáticos. Então, o currículo, ele é orientador e ele é também integrador. Ele visa enxergar o estudante em sua integralidade, corpo e mente. Para quem vai prestar a prova para educação infantil, essa questão de corpo e mente vai ficar bem clara no seguinte exemplo. O brincar e o aprender, para o currículo, não é desassociado. O brincar, corpo, e o aprender, mente, não é desassociado. Então, o currículo enxerga o estudante, a criança, em sua totalidade, em sua integralidade. E a gente tem que ter em mente também que o currículo não enxerga a criança e o adolescente como algo acabado ou como uma folha em branco. Ah, eu sou o professor, eu vou chegar e eu vou moldar e eu vou escrever naquela folha em branco ao meu bel prazer. Não, as crianças, os adolescentes, os estudantes não são folhas em branco. O professor não está naquela postura de detentor master do saber, só repassando e transmitindo conhecimento. Isso tem que ficar bem claro. O nosso currículo, o currículo da cidade de São Paulo, ele é um currículo plural. Ele, além de ser um currículo integrador que não é estático, ele é plural. Ou seja, ele trabalha com diferentes saberes, com diferentes conhecimentos e diferentes culturas. E isso é cíclico, porque novas culturas vão gerar novos conhecimentos e diferentes saberes. E essa questão da pluralidade, ela é assegurada por lei. Por exemplo, cultura afro-brasileira e cultura nativa, cultura indígena, nós temos as leis 10.693/03, 2003, que garante o contato dos estudantes com cultura afro-brasileira, e a lei 11.645/08, 2008, que garante também o contato com cultura afro-brasileira indígena. Então vamos lá, ó, palavras-chave: currículo plural, currículo orientador, currículo não é Bíblia e os nossos estudantes não são folhas em branco. Beleza? Continuando aqui a falar de currículo, né? Como já foi dito, o currículo ele é orientador, ele oferece diretrizes para assegurar os direitos de aprendizagem dos estudantes. Porém, essas diretrizes elas não são lineares, não são sequências de saberes, não é uma escadinha de saber que tipo, eu vou subir esse degrau para subir no outro para adquirir tal conhecimento de maneira linear. O currículo não é linear, mas sim um conjunto de saberes interconectados, interconectados entre os componentes curriculares. Vamos tentar aqui não falar o termo disciplina, mas sim componentes curriculares. Então, ao invés de uma escadinha, que eu vou subir aqui, para lá, para cá, interconectado, é um vai e vem, e é interconectado, não é linear, e essa conexão é entre todos os saberes dos componentes curriculares. Portanto, é um processo permanente, não é algo acabado nem finalizado, é algo que deve ser revisado. Não é que pode ser revisado, ó. Deve ser revisado e atualizado, porque o saber, os saberes, não são algo acabado. É, o aluno não é uma folha em branco. Então, assim, é algo, o currículo é algo que a gente tem que estar revisitando e buscando atualizar sempre. Então, ó, fecha na visão. O currículo é algo vivo, não é algo acabado. Agora, juntando essa ideia de currículo com a concepção de educação integral, ó, primeiro, o currículo ele é centrado no estudante. A figura central do Paranauê é o estudante. Então, o currículo ele serve para assegurar a aprendizagem e desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. Tá, o estudante é a figura central. Aí você vai me perguntar, e o professor entra onde? Bem, os professores eles são protagonistas do currículo. Calma, ó, o estudante é a figura central. Falar que o professor é protagonista não é a mesma coisa de dizer que ele, o professor, é figura central. Ele é protagonista no que diz respeito à elaboração e implementação do currículo. No primeiro podcast, que foi falado sobre as quatro premissas do currículo, foi falado que o currículo ele é colaborativo. Se escutou a comunidade escolar. Não foi um currículo que foi feito só por intelectuais. Se escutou-se a comunidade escolar, obviamente, escutou-se os professores. Então, os professores são protagonistas no que diz respeito à elaboração do currículo e na implementação do currículo. Então, essa questão de fazer com que o conjunto de saberes seja interconectado, que seja relevante para as necessidades e para a vivência dos estudantes, isso é protagonismo do professor, seria o tal do protagonismo sênior. E a figura central desse processo é o estudante. Agora, partindo aqui, ó, currículo para a questão de educação integral. Qual é o conceito? Qual que é a ideia da educação integral? É promover o desenvolvimento do estudante em todas as dimensões. Intelectual, física, social, emocional e cultural. Porque o estudante é sujeito de deveres, de direitos e deveres. Questão de corpo e mente. A educação integral visa enxergar, assim como o currículo, o estudante em sua integralidade. A educação integral deve ser capaz de formar sujeitos críticos, autônomos, responsáveis, colaborativos e prósperos. Para quê? Para agir na sociedade. A ideia é que o currículo, a concepção de educação integral, da qual o estudante está inserido, propicie jovens que possam atuar de maneira crítica na sociedade, que não sejam pessoas alienadas. Para isso, o currículo e os saberes desenvolvidos também não podem ser saberes alienados, tampouco saberes alienantes. Ficou claro isso? Então, outra coisa, educação integral não tem a ver, não confundir com escola de tempo integral. A ideia é que as escolas de tempo integral, elas têm uma concepção de educação integral. Porém, educação integral não se refere apenas à quantidade de tempo na escola. Ela é muito mais voltada para a questão de qualidade do tempo. Se a escola é de tempo integral, mas ela não propicia que o estudante seja um sujeito crítico, autônomo, responsável, colaborativo, não trabalhe essas questões da intelectualidade, da questão física, social, emocional, cultural, não dá para falar que essa escola trabalha as concepções de educação integral. Educação integral é qualidade de tempo, não confundir com quantidade de tempo na escola. Beleza? Vamos aqui rapidinho para quatro perspectivas sobre educação integral. Primeiro, desenvolvimento de um humano equilibrado, do ser humano equilibrado. Se a educação integral visa promover intelectual, físico, social, emocional e cultural visa também o desenvolvimento de um ser humano equilibrado. Segundo, a articulação entre componentes curriculares, que o estudante ele veja que a disciplina de história ela pode conversar com a disciplina de matemática. A disciplina de matemática pode sim conversar com o componente curricular de educação física e assim por diante. Que os componentes, que fique claro que os componentes, assim como os saberes da vida, eles são interconectados. Terceiro, articula escola, comunidade e parcerias. A escola não pode ser um corpo estranho dentro da comunidade. Ela tem que conversar e articular com a comunidade e seria de bom tom fazer parcerias com instituições, sejam empresas, sejam instituições religiosas. Quarta perspectiva, expansão, expansão qualificada do tempo na escola. Não é questão de quantidade de tempo. O ensino integral visa muito mais a qualidade desse tempo. Fiz aqui alguns apontamentos dentro dessas quatro perspectivas, vamos lá, ó. É necessário avaliar o contexto da sociedade. O professor tem que entender o contexto da comunidade, da sociedade, o contexto de vida daquele estudante. Conciliar o interesse dos estudantes, isso tem muito a ver com a questão da relevância. Geralmente se fazia assim, ó. Partia-se do currículo para o estudante, aí despejava conhecimento no estudante. O caminho tem que ser inverso, é partir do interesse do estudante para o currículo. Para quê? Para que isso faça sentido no processo de aprendizagem do estudante. Tem uma ideia muito interessante também, que eu fiz um apontamento aqui, ó, propiciar uma formação emancipadora frente às transformações tecnológicas. O mundo está numa velocidade de transformação tecnológica muito grande. Então, se a escola, os professores conseguirem transformar os alunos frente a essas mudanças em alunos que sejam livres, que compreendam, que entendam o lado bom e o lado perigoso dessas transformações, o aluno vai conseguir agir na sociedade de maneira crítica. E aliar satisfação e prazer pela busca de novos conhecimentos. Agora, para e pensa. Se eu vou conciliar o interesse do aluno para o currículo, fazer o caminho inverso, a chance do aluno sentir prazer e satisfação ao ter contato com conhecimento, bingo, é muito maior do que se eu faço o caminho de currículo-aluno. Se eu faço o caminho inverso, aluno-currículo, a chance do aluno desenrolar e curtir mais os paranauê que ele vai aprender é muito maior. Olha que coisa de genial. Parcerada, agora só para finalizar, porque já até se estendeu um pouquinho mais o podcast, porque a ideia é fazer episódios bem curtinhos, vou ler aqui um trecho que trata sobre a relevância da educação integral, que eu achei muito interessante. E isso bate muito com o sentimento dos professores, porque quando a gente tem contato com essas concepções novas, a gente pensa, tá, beleza, eu vou dar conta do emocional, do social, do não sei o quê, e aonde que entra o conhecimento do meu componente curricular, que é importante. Muitas vezes a gente acha que os conhecimentos oriundos das nossas disciplinas são as coisas mais importantes do mundo, né? Mas eu vou ler um trechinho aqui que eu achei bem interessante. Ó, aprendizagem de conteúdos curriculares, por mais que seja importante, é incapaz, sozinha, de promover os necessários avanços em várias áreas. Portanto, se mostra insuficiente. Se a gente continuar só naquela ideia, como já falava Paulo Freire, educação bancária, educação conteudista, não vai fazer relevância para os nossos estudantes. A gente não vai conseguir fazer com que a escola produza seres críticos, autônomos, pensantes e responsáveis. Então, por mais que o nosso conteúdo seja assim importante, e essa leitura que eu fiz não significa o desprezo pelo conhecimento dos conteúdos. O que essa leitura que eu fiz quer dizer é que sozinho, só a questão do conteúdo sozinho, sem estar articulado ao contexto da sociedade, ao interesse dos estudantes, ao respeito pelo tempo dos estudantes, sozinho os conhecimentos oriundos dos componentes curriculares se tornam insuficientes. Então a gente tem que articular conhecimento curricular com as necessidades da nossa sociedade e dos nossos estudantes. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Desculpa se eu fui um pouquinho mais extenso aqui no desenrolar das explicações. E assim como tem me ajudado, espero que ajude a vocês também. Beleza? Thiago Pepe, professor de História na área. E daqui a pouco é nós com mais uma Pílula do Conhecimento. Fui!